por dentro do turismo.
Olá, aluno Ninter! É um grande prazer estar aqui com você hoje em mais um programa do Por Dentro do Turismo, o nosso programa web rádio do curso de gestão de turismo do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou a professora Karen e é um grande prazer estar aqui com você hoje. Sou professora do curso de gestão de turismo, também estou com a professora Flávia, que ela assumiu comigo essa grata responsabilidade, né? Ela já vai conversar com vocês também, que também está no curso de gestão empreendedora de serviços e no curso de assessoria digital da Uninter, e nós temos aí uma super convidada de honra hoje no nosso programa, que também vai falar com vocês, que é a professora Rafaela, que também pertence ao curso de secretariado executivo. Mas antes da Rafa falar, aí eu vou passar aqui para a professora Flávia, para ela falar um pouquinho sobre como é que está sendo esse momento inicial aqui com a gente na rádio, e na sequência a gente já fala com a professora Rafaela.
Olá, alunos e alunas. Olá, professora Karen, como vai? Como a professora Karen falou, a gente está junto agora, trabalhando no curso. E para mim tem sido realmente uma experiência muito gostosa, aprendendo com a professora Karen, aprendendo sobre esses temas, aprendendo sobre tantas temáticas que envolvem a prática profissional e que envolvem também o nosso dia a dia, não é mesmo, professora Karen?
É isso mesmo, professora Flávia. E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem a nossa querida convidada, a professora Rafaela. Professora, seja bem-vinda no nosso programa. Queria que você falasse um pouquinho sobre você. Quem é você para o aluno do Uninter te conhecer?
Olá, professora Karen, professora Flávia, queridos alunos que estão aqui com a gente hoje. É um prazer estar aqui com vocês na minha estreia, né, na rádio.
Legal,
minha
que
primeira
legal.
Vez aqui na rádio. E com essas profs tão queridas que eu gosto tanto. A minha primeira formação é em secretariado, aí depois eu fui um pouquinho para a área de logística, agora estou fazendo um doutorado em gestão urbana. E já estou aí, acho que há 6 anos na docência, dei aula também de italiano para criança.
E agora você está com o pessoal das turmas de secretariado.
De secretariado.
Aqui na Uninter.
No semipresencial e também no EAD.
No EAD. Uhum. Pronto, isso é muito legal, né, profs? Porque aí a gente tem a professora Rafaela aqui com a gente, onde ela pode, além da experiência da logística, a experiência do secretariado, que são duas áreas da área de negócios, né? Elas dão bastante expertise para a gente entender um pouco de mercado de trabalho,
exatamente,
né? E o tema hoje do nosso conteúdo, né? Do programa de hoje é sobre a importância da imagem pessoal e profissional no mercado de trabalho, né? Como desenvolver essa imagem, né? E aí, prof, não é só a imagem física, que também é muito importante, Sim. Mas a gente também precisa levar em consideração a empresa onde a gente trabalha, o perfil da empresa e também as especificidades próprias da individualidade humana. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente olha um colega de trabalho, quer se vestir da mesma forma que ele, mas não fica legal, porque não é a tua personalidade, né? Ao mesmo tempo, as empresas hoje têm pregado aí sobre uma liberdade de expressão, de comportamento, mas até que ponto isso é real e até que ponto isso impacta o mercado de trabalho? Então, eu queria a minha primeira pergunta, e aí a gente vai fazer esse ping-pong com a prof. Flávia, que também vai comentando, e você também, né? A primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: a imagem profissional, ela é fundamental para o mercado de trabalho? O que você acha como profissional?
Na verdade, eu acho que o mercado ele já foi bem mais rígido. Se a gente olhar um pouquinho para trás, até nas entrevistas de trabalho, né? Antigamente a gente precisava ir todo social, todo arrumadinho.
Verdade.
Hoje a gente já tem um pouco mais de liberdade, mas a regra básica é sempre utilizar o bom senso. Então, depende bem o que a professora Karen falou, da empresa, de você, né? Da área que você está indo atuar, porque tem algumas empresas que te dão mais liberdade, outras não, mas ainda a gente tem aquela coisa de a primeira impressão é a que fica, Então, assim, a gente ter esse cuidado com a imagem que a gente está passando é muito importante. E não é só no vestuário. É assim, de você estar com a roupa limpa, com a roupa bem passada, é a tua postura, é o teu comportamento, a maneira que você age, que você trata as pessoas. Então, não é só a imagem física.
É verdade.
Mas tem muito a ver com o comportamental também.
Como você se comunica, né?
Exatamente.
Como você se relaciona com seus colegas. Então, imagem pessoal... A gente tem que quebrar essa mensagem que muitas vezes se tem, que está relacionado só com a minha forma de me vestir.
Exatamente.
Apesar de que existe um profissional que é para isso, não é?
Sim.
Que é dress code, que fala, não é?
Personal
style.
Personal branding também.
E isso, a gente tem também, a gente pode pensar que a gente tem profissionais como... Trabalham com visagismo, que é pensando numa questão da aparência,
da combinação das cores.
Então, eu acho que nós temos não só um profissional, nós temos alguns profissionais que já têm trabalhado nessa área, mas a gente tem também, eu acho que como isso que a professora Rafaela comentou, né? Tudo isso tem um custo, mas nós podemos ter atitudes...
Entendi.
Que, ou até mesmo procurar artigos sobre isso, enfim, mas nós podemos ter atitudes, não é, professora Rafaela, que... também reforcem a imagem que temos, quem nós somos nesse perfil,
e,
né?
Pode falar, prof.
E tudo depende muito realmente da área. Tem algumas áreas, por exemplo, eu já fui em livrarias que o pessoal é todo tatuado, cabelo alternativo. E é o perfil, porque aí o público dessa livraria vai se identificar com o pessoal que trabalha lá.
Pronto.
Agora, se você for um advogado, já muda totalmente a tua maneira de se vestir.
É verdade.
Então, você precisa se adequar com os papéis que você ocupa dentro da sociedade, principalmente no trabalho.
Então, a gente pode dividir essa entrevista em três momentos, para ficar claro para o nosso aluno. A vestimenta, o comportamento e as redes sociais. Então, vamos dividir assim, né? Porque daí fica mais claro, né? Para o aluno, né? A vestimenta, é isso que você falou, assim, a gente tem que se adequar, né? E talvez o que a gente veste hoje não vai ser tão importante daqui 10 anos, suponhamos, né? Então, hoje o advogado... E aqui, gente, a gente tem que falar esse assunto bem às claras para não criar fantasia e romancear o mercado de trabalho, porque isso não é legal para ninguém, não é verdade? Porque isso que a Rafa falou é muito importante. Por exemplo, muito do que a gente expressa através da nossa vestimenta é dar a primeira impressão para as pessoas, né? Então, por exemplo, se você pega lá um advogado que não tem esse perfil, que ou é o tradicional... Né, que é o que a gente conhece hoje, algumas pessoas, as mais conservadoras, as que não atuam talvez tanto na área, olhem com receio. Ah, eu nem vou procurar esse advogado. E às vezes o cara é doutor em direito, é top das galáxias, mas ele rejeita essa aproximação só por causa da vestimenta. Isso pesa, na verdade.
Sim,
infelizmente ou felizmente, mas isso pesa, né?
Na profissão de secretariado, a questão da imagem pesa muito.
Pesa muito.
Né? E aí vale aquela regra, o menos é mais.
Ah,
de novo,
certo.
O bom senso e o menos é mais. Então, quanto menos você chamar a atenção,
melhor.
A ideia é que a gente sempre passe despercebido. Então, nada de exageros nos acessórios, na maquiagem, no perfume, na cor das roupas, na estampa. Então, aquilo que passe a imagem, assim, passei despercebido.
Sim, sim. Que eu acho que daí vem aquilo que a Flávia, eu queria que comentasse um pouco, sobre a questão do visagismo, né? Eu tô num ambiente de trabalho, mas eu não sei me vestir. Ai, gente, é dureza quando a gente não sabe se vestir, né?
Que daí todo dia antes de sair de casa, com que roupa eu vou?
Com que roupa que eu vou? O que combina comigo, entendeu? Aí eu olho lá, a gente tava conversando essa semana, né?
Sim.
Flávia, a Rafa põe uma saia, ficou lindo. Eu ponho, meu Deus, parece a baiana lá de Salvador, entendeu? Então, assim, não fica legal. Outras peças de roupas vão ficar legais comigo.
Sim.
Próprio do meu corpo, do meu perfil, do meu rosto. E passa por tudo, né? Aí, Flávio, eu queria que você comentasse. Passa pelo óculos, passa pela maquiagem, pelo batom. Aqui a gente tá falando no universo feminino. Mas também tem o universo masculino,
sim,
que também é muito importante, né?
Eu comentei com a professora Karen essa semana que eu tive a oportunidade de participar de um curso de visagismo. E a pessoa, ela realmente avaliou qual era o tom de cabelo que combinava comigo, qual era a roupa, qual na palheta de cores, qual era a cor que harmonizava com o meu temperamento, com o meu trabalho. Então, o visagismo, ele trabalha um pouco com isso, né? Uhum. Entendo que hoje um profissional, para você fazer um curso de visagismo, ou até mesmo um profissional que você contrate para identificar tudo isso, ele tem um custo e ele não é um custo...
Não é baixo,
né?
É verdade.
Então, mas se nós pensarmos até mesmo na realidade dos nossos alunos que estão entrando nesse mercado de trabalho, essa dica que a professora Rafa deu é chave, né? Então, claro, tem trajes que eles são de praxe básicos para um ambiente profissional, seja ele qual for, né? Ou uma calça social em alguns ambientes, uma calça jeans em outros ambientes.
É verdade.
Né?
Uma calça jeans com blazer, exato. Que aí você pode fazer aquele esporte social,
exato,
também, né?
Mas peças que são chaves, né? Uhum. E eu entendo que, assim, eu já fui estudante também, ingressando no mercado de trabalho, e às vezes a gente tem que escolher, né? Ou pago o boleto da faculdade, não é, professora Karen? Eu vou comprar roupa pra ir trabalhar.
Então, ou bota assim, mesmo blazer 5 dias na semana.
Exato, e tá
só
tudo
faz
certo.
Diferentes e tá tudo
isso.
Certo.
Então, o ideal é você ter essas peças-chave, não é, professora Karen?
É,
mas quem tiver interesse, não vou me delongar nesse assunto, pode procurar aí sobre visagismo, sobre paleta
legal.
De cores que combinam.
Acho que a gente pode fazer um programa de rádio só sobre visagismo.
Eu acho também, professora Karen. Então, assim, qual é aquele corte de cabelo que combina com você? Porque tem coisas que você pode, atitudes que você pode tomar de verificar se aquela roupa... O vermelho combina comigo? É o azul que combina comigo?
É.
Será que o cabelo... Qual que eu tô no meu cabelo? Será que é? Qual é o comprimento, né? Nós não diremos o que você tem que usar ou não.
Exatamente.
Mas o que realmente harmoniza e também faz parte, não é, professora Karen, professora Rafa, da tua personalidade, do ambiente que você trabalha.
E às vezes, aqui eu quero avançar até um pouco mais, né? Pra daí depois a gente entrar na parte comportamental. Às vezes, a forma como eu me visto não é a forma que eu me satisfaço. Mas eu me visto de uma determinada forma porque eu tenho questões... Agora eu vou um pouco na área da psicologia e do comportamental.
Uhum.
Às vezes, dentro de mim, existem coisas que não estão resolvidas, traumas, baixa autoestima, onde eu não consigo dar o que eu tenho de melhor, porque eu tenho uma suposta vergonha. Isso existe muito, não tem,
sim,
professora?
Tem,
né?
E, assim, às vezes a própria cultura, da própria
cultura,
criação...
repressora, né?
Exatamente.
Pode ser, né?
Uhum.
Ou, às vezes, a gente vai para um outro extremo. A gente vai para um extremo, assim, extrema sensualidade. Você tá entendendo? Por que, às vezes, a pessoa se veste assim? Às vezes, não é... Olha que interessante, mas às vezes não é só porque a pessoa gosta de se vestir assim, mas porque ela acha que assim ela vai ser amada.
Porque ela vai ser notada.
Notada. Uhum. E às vezes é uma questão muito mais emocional, né?
O problema
do que...
com ela
isso,
mesma.
Isso,
né?
Exatamente. Então é muito interessante isso, porque quando a gente vai falar de vestimenta, vai falar de visagismo, vai falar dessa parte, a gente tá lidando aí com a autoestima da pessoa, a gente tá lidando com a história de vida da pessoa.
Sim.
Muitas vezes a roupa expressa muito isso. Isso tem a ver, né?
E o corpo fala.
É verdade, uhum. O corpo fala, com certeza.
Não só em gestos, mas também pela maneira
como a gente se veste. E aí, a gente tem o segundo ponto, que é, além da questão do vestuário, a gente tem a questão comportamental, que pesa muito, né? Aí, eu vou dar de novo a palavra para a professora Rafa e vou entrar nessa questão. Prof, muitas pessoas são contratadas pelas competências técnicas e são demitidas pelas inaptidões pessoais. Ou seja, tem conhecimento técnico daquela área onde ela vai trabalhar, mas ela não sabe se relacionar. Hoje, isso é fundamental, saber se relacionar?
É fundamental isso que você falou, professora Karen, de que algumas pessoas acabam saindo das organizações por conta desse comportamento, tem sido cada vez mais recorrente, né? Infelizmente. As pessoas vão, cuidam da questão técnica, se especializam, mas parece que elas precisam viver numa ilha, isoladas, que elas não conseguem trabalhar em equipe, não conseguem
São
grosseiras, não conseguem trabalhar as diferenças. A gente, em sala de aula, às vezes, né, cria grupos, tira as famosas panelinhas, né, e fala, hoje eu que vou criar o grupo. Aí já vem aquela resistência,
é
né?
Mas eu
não gosto de trabalhar com fulano, mas isso, mas aquilo. E a gente não tem escolha, a gente vive num mundo cercado por pessoas com comportamentos diferentes e a gente precisa respeitar o espaço, a opinião do outro.
É verdade.
Porque senão a gente não vai conseguir, a menos que você trabalhe home office, só você lá na tua casa, isolado, né? Eu sou meu chefe, eu me mando, eu faço reunião só comigo.
É. O que mas, é quase impossível, mas, né?
E ainda assim, professora
você
Rafael...
Você tem contato
você
com
tem conta...
um meio externo.
Você tem contato com seu cliente ou com seu fornecedor de alguma maneira.
Com certeza, é verdade. E assim, essa questão do relacionamento, em tempos que a gente está vivendo de tanta intolerância, na verdade, você às vezes não pode dar a tua opinião sobre determinado assunto que você recebe uma chuva de críticas, né? E às vezes nem é porque você falou uma coisa tão errada, mas é porque simplesmente difere da opinião do outro, né? Então, e aí eu fico me perguntando, numa sociedade que a gente considera-se tão moderna, né? Nós temos esse comportamento que parece que nós retrocedemos nas relações sociais, não é verdade? E aí, o que fazer para melhorar as relações sociais? O que vocês sugerem, profs, assim?
Eu acho que o primeiro ponto é respeitar o espaço de cada um. Saber onde, né, o meu limite, onde começa o espaço do outro. Respeitar as opiniões, respeitar as diferenças.
Tem que cuidar com as brincadeirinhas exageradas, na verdade, né?
Às vezes, coisas que... eu mesma, né? Às vezes, eu acho que eu brinco, falo assim, eu sou meio bruta no jeito de falar. Que pra mim é normal, às vezes machuca a outra pessoa,
é verdade.
Então, eu acho que tô sendo ali delicada, mas pra pessoa tá parecendo, né, um pouco grosseiro.
Sim, sim.
Então, tomar esse cuidado, né? Essa delicadeza do dia a dia, a educação, né? Do bom dia, do...
Como
eu tô aqui
faz
pra
a
te ajudar.
Isso, né? Meu
porque
Deus
parece
do céu.
Que as pessoas estão sempre, assim, todo dia se chega no trabalho, foi dada a largada, todo mundo sai correndo, um atropelando o outro. E não é isso, por que não se ajudar?
Com certeza, né? Ter um ambiente agradável, harmônico de trabalho, né, prof?
E eu acho também, né, professora Rafa e professora Karen, que a empatia faz toda a diferença.
É verdade. Sim.
Porque a gente até comentava, vindo pra cá, a professora Karen falava de se colocar no lugar do outro, né, pra ver que muitas vezes até a grosseria do outro tem um motivo. Então, quando a gente calça o calçado do outro, né? Então, eu acho que é duas coisas, né? A gente se colocar realmente no lugar do outro, tentar entender, sem também perder a nossa essência, os nossos valores, mas sempre pesar.
É verdade.
E entender que todo mundo tem uma história, né?
Exato. Com certeza. E eu acho que também essa questão do autoconhecimento, né? Quando a gente faz autocrítica, nós nos tornamos pessoas melhores, né? Por que eu falo isso? Porque nós tendemos, ainda mais nós, por exemplo, que somos do mundo acadêmico. E você que está me ouvindo, aluno Ninter, você está fazendo a tua graduação, de repente você vai fazer a tua especialização. Por que eu digo isso? A gente, por exemplo, que é do mundo acadêmico, a gente tende, se a gente não cuidar, a gente tende a ficar excessivamente assim, egocêntricos, vaidosos, entendeu? No nosso caso, seria na questão intelectual, né? Mas a gente poderia falar de outras áreas, onde se supervaloriza, hoje que a gente tem, né, uma idolatria à juventude, né? A questão de que ninguém pode envelhecer, ninguém pode nada.
E a beleza, né?
A beleza está acima de tudo.
O culto à beleza.
Exatamente, o culto à beleza, né? Ou seja, à medida que as pessoas vão envelhecendo, é como se elas estivessem entrando num abismo de exclusão. E não é real isso, isso é uma mentalidade muito nociva para a nossa sociedade ocidental moderna, né? Que faz muito mal para as pessoas, né? Mas isso a gente leva muito para a vida, para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal. A gente faz escolhas, às vezes, a partir dessas mentalidades que só trazem prejuízos para a nossa história, né? E para a nossa vida, né? Então, eu acho que o autoconhecimento, vocês concordam que é importante fazer autocrítica, assim?
Com certeza.
É difícil, né?
É muito difícil, isso que eu ia falar. É muito difícil. Eu, assim, há um tempo atrás, eu sou muito perfeccionista, então ouvi uma crítica e ficava, nossa, que raiva,
que raiva,
né, disso. Mas não, aí o tempo você vai amadurecendo e vai percebendo que é pro teu bem.
É verdade.
É pra melhorar.
É pra melhorar.
Pra melhorar a convivência com as pessoas, é pra você se sentir bem. E eu acho que é importante se sentir bem consigo mesmo, né, se resolver.
Certeza.
Porque quando a gente não tá bem com a gente mesmo, a gente sai por aí brigando com o mundo todo, né?
E eu acho que a gente tem que cuidar na autocrítica, né, professora Karen? Pra gente também não se autopunir,
depreciar,
não é?
Sim, se exatamente.
Sim,
é
se criticar demais, né? Se cobrar demais.
Porque
também,
como a professora Rafaela falou, por ser perfeccionista, às vezes a autocrítica se torna, na verdade, não algo... Pra falar, nossa,
você se
preciso
boicota,
melhorar.
Né?
Mas eu fico me punindo porque eu cometi aquilo. Então, também sendo um processo de aprendizado, não é fácil, é um desafio para todas nós, acredito, e todos nós, alunos, alunas. Mas eu realmente aprendi que aquela crítica serve para um aprendizado. E eu talvez precise aprender comigo mesma como lidar com
ou seja,
receber.
O equilíbrio, justo Exato. Equilíbrio, né? A maturidade, Exato. Né? Que a gente vai ganhando com o tempo na vida profissional e na vida pessoal humana, Exato. De uma forma geral. Uhum. E pra gente fechar essa discussão sobre imagem pessoal, a gente vai falar aí sobre as redes sociais. Uhum. Aí você que está me ouvindo, será que você tem redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, né? Como nós estamos nos comportando nas redes sociais, professoras? O que, que vocês... Qual é a opinião de vocês? Sinceramente.
Esse é um tema super polêmico, né? Super. Mas eu... Bom, eu vou falar de mim, assim. Teve um momento que eu decidi sair, assim, mais da vida empresarial e vim mais para a acadêmica. E nesse momento virou uma chave, assim, que eu pensei, eu sou um produto.
Entendi.
Eu preciso me vender. Uhum. Aí eu comecei, né, postar mais no LinkedIn, fazer postagens e mudar as fotos, né, do perfil do Facebook, Instagram. Uhum. Porque, assim, a gente tem uma série de alunos.
É verdade.
E a gente, de alguma maneira, acaba influenciando essas pessoas.
Com certeza.
Então, assim, que imagem eu tô passando? Que imagem... Qual a imagem que os alunos têm da professora Rafaela?
Entendi.
Aquela que tá lá, né, fazendo festa o tempo todo, ou a imagem de uma professora que é séria, que gosta do que faz, enfim.
Entendi.
É, não que não possa, né? Uhum. Também tenho fotos, né, de viagens,
de lazer,
com a minha família. Tenho, mas eu acho que as empresas têm olhado muito.
Tem mesmo.
Eu lembro, assim, a última empresa que eu trabalhei na área empresarial, cada vez que chegava alguém novo, a gente corria no Facebook e ia olhar para ver quem era a pessoa. Uhum. E aí você já cria uma imagem dessa pessoa antes.
É, com certeza.
E algumas empresas, até durante o processo de recrutamento, vão lá e olham. E aí, que imagem... É a pergunta que eu faço para os nossos alunos. Que imagem você está passando nas suas redes sociais?
Uhum. É isso mesmo.
Eu concordo com a professora Rafaela. E eu lembro que, para mim, eu também tenho cuidado, mas não só nessa imagem que eu estou passando, é até mesmo em relação à minha segurança.
Uhum.
Eu lembro que essa chavinha virou uma vez que eu li uma matéria de que uma família tinha tido a sua casa assaltada porque ela tinha viajado e postado foto no Facebook que ela estava viajando.
Pois é, pois é.
Então, depois disso, eu comecei a cuidar realmente nessa exposição. É claro, a gente tem pessoas que são nossos amigos, mas às vezes a gente adiciona pessoas na nossa rede social que nós nem sabemos quem são, ou se é um...
Não tem muita proximidade.
Exato.
Né?
Então, por uma questão de segurança também, né? Uma questão de segurança pessoal, familiar, profissional, inclusive, porque como isso, né, às vezes eu posso fazer uma postagem e expor algum material que nós estamos produzindo na empresa, alguma coisa que não poderia. Então,
ou até uma opinião, né?
Exatamente, uma opinião.
Às
um posicionamento.
Vezes é um posicionamento. E às vezes você está numa organização que tem um posicionamento contrário.
É isso mesmo.
Aquele seu.
E aquela discussão, aquela velha discussão. Ah, mas a rede social é minha, eu posto o que eu quiser. Será que isso realmente é dessa forma mesmo que acontece, assim? O que vocês acham?
Eu acho que quando é público, se você torna aquilo público, você está se expondo.
Então, você
aí,
vai arcar com as consequências do que você posta.
Você vai arcar com as consequências,
entendeu?
Exatamente.
Porque a gente criou, assim, Sabe que, na verdade, eu questiono isso? Porque durante muito tempo, algumas poucas pessoas eram as que se destacavam na mídia, seja na mídia impressa ou nos meios de comunicação, nos veículos de comunicação de massa. A partir dos anos... Passando dos anos 2000 para frente, né? Agora, as redes sociais são mais recentes até. Acho que não tem 20 anos, né? Menos, talvez 15. As pessoas tiveram uma oportunidade de serem as celebridades das suas redes sociais,
exatamente.
Entendeu? Tanto que a gente tem aí um mundo à parte dos digital influencers, né? Nas redes sociais, onde eles fazem, às vezes, até mais sucesso do que uma pessoa famosa, conhecida aí nos veículos de comunicação. O que me preocupa é às vezes, você perder o senso do limite do que é saudável e do que é uma prática narcisista. Entendeu? Para que eu possa lá colocar em público todas as minhas necessidades e os meus devaneios de vaidade, entendeu? E tem muito disso, né, gente?
Tem
muito.
Tem.
Então a gente tem que tomar bastante cuidado, a gente também tem que fazer autocrítica e tem que ser maduro nesse processo, porque eu acho que o que a Rafa e a Flávia falaram é fundamental. Você vai arcar Querendo ou não, você vai arcar com as consequências do que você posta, né? Então, é preciso ter um bom senso na hora de você postar as coisas, né?
E a gente vai tendo um amadurecimento. Eu não sou a mesma de 10 anos atrás, mas talvez as postagens que eu fiz, elas vão deixar rastros.
É verdade.
Então, assim, eu mudei minha forma de me vestir, mudei...
De pensar
né? As minhas opiniões... Mas os rastros estão lá.
Estão lá.
Eles podem ser usados contra você.
Eu me recordo, recentemente, do Twitter, daquele ator do Bruno Gagliasso. Ele fez uma postagem 10 anos atrás. O cara, eles foram rastrear o negócio pra dizer, olha o que você falou de cunho preconceituoso. E ele falou, eu nem penso mais dessa forma, eu nem deveria... Mas aquilo ficou lá atrás, né?
Ficou.
Pois é. Então é isso, gente. Eu queria que vocês finalizassem dando uma palavra de orientação, de incentivo para esses alunos de turismo em relação à imagem pessoal. O que vocês gostariam de dizer?
Acho que lembrar daquelas regrinhas, né? Do uso do bom senso sempre, do menos que é mais. E cuidar das relações, né? A gente não vive isolado. Então, assim, cuidem das relações profissionais de vocês. A gente vive numa rede, a gente depende das pessoas. Alguém com quem você trabalhou hoje, daqui a 20 anos, pode te ajudar. 20 anos nem tanto, né? Daqui um pouquinho você encontra de novo, essa pessoa te ajuda numa recolocação. Então, zelar por essas relações, por essas redes de contatos que a gente tem. Mas nunca perder a essência.
Isso mesmo.
Nunca deixar de ser quem a gente é, porque de repente você se olha no espelho e fala, não me reconheço mais, porque perdeu a essência.
Muito legal isso,
então,
é verdade.
Então, não perder a essência.
Tá ótimo. Bom. Prof, e você?
Eu acho que a chave, professora Karim e professora Rafa, é a gente sempre lembrar que a gente comunica algo. Falando, se portando com o que a gente veste. E talvez a gente deva acordar todo dia, olhar no espelho e pensar o que eu quero comunicar hoje.
Né?
Isso não tem a ver com roupas de luxo, roupas caras, não tem a ver, mas sim com o nosso comportamento, com a forma como a gente trata o próximo. E até mesmo olhar realmente, né? Puxa, será que eu estou com a minha higiene em dia? Será que eu estou bem apresentável? Qual é a roupa que eu estou usando? Mas tudo isso sempre lembrando realmente o que eu quero comunicar, né? E que o próximo, ele é muito importante, né? Empatia é uma chave também para essas relações, como a professora Rafaela comentou. Então, essa é a minha dica, professora Karen.
Tá bom, gente. Professoras, muito obrigada pela presença de vocês hoje em mais um programa do Por Dentro do Turismo. Agradeço imensamente a presença de vocês. E, ó, pessoal, a gente se encontra aí no próximo programa. Se você tiver comentários, sugestões de temas, por favor, mande para a tutoria do curso de turismo. Um abraço e até o próximo programa.